Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo de número 22. Versículo 7. Queridos, nós queremos nessa noite meditar com a igreja sobre um tema: resposta para a angústia. Nós, às vezes, buscamos tanta resposta em A ou B, mas nós vamos aqui olhar na Bíblia e ver que Deus, ele traz resposta para nós, amém? Nossa alma, ela precisa da graça de Cristo Jesus, e essa graça do Senhor é quem vai completar a nossa vida. Vamos ler esse versículo bíblico. 2 Samuel 22, 7. Só um versinho. Cântico de Davi, ele diz assim: na minha angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Vou repetir para que fique bem gravado. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Senhor Jesus, Tu és aquele que agracia a alma, que conhece, ó meu Deus, todas as profundidades, todos os tesouros escondidos. Tu és o Senhor absoluto. E nós agora nos rendemos a Ti, nos curvamos diante de Ti, para nos receber, meu Pai, diante da Tua glória, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, a Tua revelação, no nome de Jesus. Assentai-vos para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos no mês de dezembro, e dezembro, eu acho que dezembro, para mim, pelo menos, parece que é o mês mais bonito do ano, né? É o mês que você vai, assim, fechando uma agenda, os compromissos, e é um mês também que você senta, faz uma reflexão do ano, você reflete sobre muitas coisas que têm se passado. Então, o dezembro, além de você fazer toda a reflexão, ele tem a esperança de um novo ano que vai começar no próximo mês. Amém, queridos? Então, é um mês que você, além de refletir, você também planeja no teu coração, você também faz projetos para o próximo ano. E o teu coração fazendo uma análise, cada pessoa que está aqui, por exemplo, você pode lembrar de muitas alegrias que você teve esse ano, e você pode lembrar de muitas tristezas que você também passou. Você pode lembrar de momentos que você passou talvez por uma enfermidade, por uma dificuldade, por um momento difícil, por um momento que você se sentiu muito sozinho, por um momento em que você parou, avaliou e pensou: será que eu vou conseguir chegar até o final do ano? Queridos, muitas e muitas coisas te aconteceu no decorrer desse ano. Mas uma coisa importante é você entender que você está vivo, você está aqui nessa noite buscando a Deus, você está na presença do Senhor, e por tudo que você passou, Deus te preservou em vida e tem te dado a oportunidade de buscar a Ele. O que é angústia? Angústia é uma aflição, né, demasiada do corpo, da mente ou do espírito. O espírito angustiado. Por exemplo, Jesus citou a angústia. Jesus, quando estava aproximando o momento da sua entrega na mão dos pecadores, ele chamou a si os seus discípulos e Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu esse momento de angústia. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Então, ele sentiu demasiadamente toda aquela aflição no seu corpo. Sua mente ficou aflita. Todos nós passamos momentos assim, queridos. Mas em todos esses momentos, nós podemos orar. E Deus é fiel para ouvir a nossa oração. Davi foi quem escreveu o capítulo 22, né? Aliás, ele que fez esse cântico. Samuel escreveu. Davi, ele, quando proclama esse cântico, ele vai declarando a sua adoração a Deus, ele vai declarando a sua invocação ao Senhor, mas quando ele chega no versículo 7, ele declara: na minha angústia eu clamei. Ou seja, quando ele estava angustiado, aflito, no seu estado de alma totalmente em aflição, o que, que ele vai fazer? Ele vai clamar ao Senhor. Tem momentos, meus irmãos, em que nenhum ser humano é capaz de nos entender. Tem momentos na vida que nenhuma alma humana é capaz de conseguir entender a alma aflita. Mas quando essa alma aflita, angustiada, ou essa mente, né, que está sob esse estado de angústia, ela então se dobra diante de Deus, e sua alma então, ela é aflorada, ou seja, derramada na presença do Senhor. O que que acontece? Deus, na sua infinita misericórdia, ele vem como seu consolo, ele vem com a sua bênção, ele vem com a sua destra fiel. E alguém pode dizer assim: pastor, Deus ouviria um ser pecador? Deus ouviria alguém sem merecer nada? Deus, por acaso, ouviria? Olha, querido irmão, a Bíblia declara para nós que Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um espírito contrito. Está lá no Salmo 51. Os sacrifícios para Deus é a alma quebrantada. É um coração contrito na presença de Deus. Não é a justiça própria. Ninguém tem justiça própria para requerer alguma coisa de Deus. Ninguém tem uma justiça própria para se fazer isso. Mas quando o homem, fora da sua arrogância, no seu estado de quebrantamento, no seu estado de humildade, ou seja, de total confiança também, quando ele, na total dependência, deposita totalmente a sua fé em Deus e não na sua própria justiça, aí sim o Senhor vem com a sua graça, com a sua unção, com o seu poder, uma confiança total. Quem está entendendo? Uma confiança total, porque o próprio Davi, ele está dizendo: na minha angústia eu invoquei, eu clamei, do seu templo ouviu minha voz. Irmãos, quem escreveu o Salmo 51? Foi o próprio Davi. E o Salmo 51 fala sobre a confissão de Davi. Quando ele está confessando a Deus, quando ele está quebrantando o seu coração, quando ele, no Salmo 51, está fazendo a sua confissão da sua dependência de Deus. Então ele fala sobre o coração quebrantado. Quanta angústia Davi passou, quanta perseguição sofreu esse homem na mão de Saul, quanta perseguição sofreu esse homem contra os filisteus, mas ele, no seu estado de angústia, sempre invocou o Senhor. Querido e amado irmão, Deus é aquele que responde à oração do seu povo. No Velho Testamento, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala que Deus, através de Moisés, Deus vem e fala com Moisés. E no capítulo 3 de Êxodo, versículo de número 7, Deus fala para Moisés assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece a sua aflição. Deus conhece a sua dor. Deus conhece como quando o seu íntimo, quando sua alma, lá dentro, ainda que você sorri por fora, todavia, os escombros da sua alma. Porque lá na profundidade dos escombros da nossa alma, é que está todos os nossos segredos. O homem só vê o visual, vê essa casca que está aqui, e vê essa casca que está aí. Mas os escombros da sua alma, lá dentro é aonde Deus entra. É lá que Deus vai trabalhar. É lá que Deus vai te entender. Porque a aflição, ela não está simplesmente na aparência. Mas ela vem de dentro para fora. Amém, meu irmão? Ela vem de dentro. Então é lá dentro. Deus, ele olha para o povo e ele vê a aflição da alma das pessoas. E Deus disse para Moisés: vi a aflição do meu povo. O Senhor vê, irmão, conhece, conhece quando o teu coração não está bem, quando as coisas não estão bem para você, quando não te caminha bem, e você busca uma resposta de Deus. Você que, puxa, eu servi o Senhor, entreguei ao Senhor, trabalhei todo esse tempo, lutei integramente. E agora? Deus não vai responder? Será que Deus não colocaria na balança tudo que é feito? Será que diante de 100 atos de justiça, e apenas um ou dois ou três atos de injustiça, agora o Senhor não vai mais te amar? O Senhor, você deixaria de amar seu filho por um momento de fraqueza? Você deixaria de amar sua filha, seu estado de alma, por um momento agora? Você não se amaria mais, nem você mesmo, querido? Deus não vê como vê o homem. Se Deus visse como o homem vê, nós estávamos todos fritos. Acabei de cumprimentar um irmão ali, falei: tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Falei: graças a Deus mesmo, porque se não fosse o Senhor, nós estávamos fritos. Fritos mesmo. Mas Deus nos ama, querido. Deus ama cada um. Deus ama você. Então, em nome de Jesus, lembra de uma coisa: ainda que o teto pareça de bronze e que o teu grito parece que não passa do teto, os ouvidos do Senhor vai além do teto, vai até as profundidades. Os ouvidos de Deus, irmão, são perfeitos. E Deus conhece. Paulo, que tinha uma intimidade tão grande com Deus, e Paulo, na sua luta, na sua vida diária, servindo o Senhor, Paulo sofreu muitas e muitas aflições. Como este homem passou por tantas tribulações, tantas e tantas tribulações. Mas o Paulo, ele reconhecia que quanto mais tribulado ele ficava, aí ele sentia mais assim a presença de Deus. Por quê? Porque nas suas tribulações, ele invocava o Senhor. Ele orava ao Senhor. Irmãos, vocês já leram aquele texto que Jesus, ele conta a parábola, ou seja, ele fala, né, ele dá um exemplo de duas pessoas, do fariseu e o pecador. O fariseu foi orar, e o fariseu entrou na presença de Deus e disse: Senhor, eu dou o dízimo toda semana, eu jejuo a semana toda, Senhor, ó, eu faço tudo isso, eu faço tudo aquilo, ó Senhor. E o que Jesus falou? Jesus disse que Deus, ele não respondeu à oração daquele homem. Mas alguém que era pecador também, entrou na presença de Deus e foi orar. E a Bíblia diz que aquele homem batia no peito dele e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço, Senhor. Sabe, irmãos, aquele homem, ele se aquebrantou e ele reconheceu o seu estado, a sua condição de vida. E na sua condição de vida, no seu estado de reconhecimento, de ele se quebrantar, Jesus disse que este homem voltou para casa abençoado. Este homem voltou para casa abençoado. Por quê? Porque ele não firmou a fé dele na justiça própria dele. Mas ele invocou o Senhor. O apóstolo Paulo, ele que foi um homem de muita fé, muito zeloso, né? Ele combateu o bom combate, ele venceu a carreira dele. Mas ele disse assim: ó, eu combati o bom combate, eu encerrei minha carreira e eu guardei a minha fé. Irmão, o princípio de toda bênção é sempre ter fé. Porque a pessoa pode orar o dia inteiro, a noite inteira, pode jejuar a semana toda, mas se ela não fizer isso com fé, Deus não se agrada. Deus não se agrada. O que agrada a Deus é a fé. A mulher pecadora, a Raabe, que guardou os espias, ela creu em Deus. Ela teve fé na sua busca ao Senhor. E o que, que o Senhor fez? O Senhor livrou aquela mulher quando os israelitas entrou em Jericó. O que te salva? O que te liberta? O que te transforma? O grito que te levanta e faz com que Deus te ouve é a tua fé. É a fé que está aí dentro de você. É a fé, meu irmão, depositada totalmente em Deus. O apóstolo Paulo reconhecia, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele sabia que quando ele estava fraco, era aí que ele estava forte. Ele diz assim no versículo 10, de 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. ó irmão, quando a gente verdadeiramente, no nosso estado de fraqueza, de alma, de angústia, de luta, quando você olha e diz, não há mais nenhuma possibilidade para esse homem físico, aí sim, tua fé inteiramente na soberania de Deus. Inteiramente na soberania de Deus. Inteiramente na soberania de Deus, irmão. Aí você vê o quê? A diferença. Paulo, ele sentia que no seu estado de fraqueza, ele se encontrava forte. Por quê? Era o tempo que na sua maior dependência se curvava mais e mais diante do Senhor. Quero dizer para você, querido, nessa noite, em nome de Jesus, se você entrou aqui frustrado, cansado, né? Todos nós sentimos isso. Não existe super-homens, não existe super-mulheres, existe pessoas dependentes de Deus. Existe pessoas dependentes de Deus. Amém, queridos? Todos dependem de Deus. Então, nós vamos nesse momento clamar ao Senhor. Seja lá a angústia que você está passando. Você está angustiado por um problema, por uma dificuldade que você julga incapaz de resolver. O povo de Israel, só repetindo o que eu já preguei, na aflição no Egito, clamou, Deus ouviu. Davi, na sua aflição, clamou, invocou, Deus ouviu. Paulo disse, quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Você está entendendo? Então, nessa noite, fica de pé, em nome de Jesus. Estou aqui na fé de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não estou aqui no nome de um homem ou de uma religião. Não. Estou aqui como dependente de Deus, inteiramente dependente de Deus. E aqueles irmãos que nos acompanham em casa, totalmente dependente de Deus, nessa noite, pode orar conosco agora. Porque Deus vai além daquilo que nós imaginamos. O Senhor vai além daquilo que pensamos. Ele, em toda a sua obra, é fiel e justo. Agora, nós vamos clamar ao Senhor. Feche os teus olhos. Abra suas mãos. Abra seu coração. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua angústia? E eu tenho as minhas angústias, como ser humano. Você tem as suas angústias como ser humano. Todos nós temos. Jesus teve. Os servos de Deus teve. O povo de Deus teve. Paulo sentiu. Ah, querido. Mas era uma coisa que Paulo sentia na angústia. Muitas vezes era prazer. Quem dava esse prazer para ele? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Nessa manhã eu estava orando a Deus. E pude refletir muitas coisas do Senhor. O Salmo 8, por exemplo, a Bíblia fala assim, o que é o homem para que lembra dele? O que é o homem, Senhor, para que te lembres dele? Ah, Deus vai além da nossa imaginação. Fecha seus olhos, coloca sua vida no altar do Senhor agora, deposita sua angústia, sua dor, sua tristeza, aquilo que machuca seu coração, aquilo que machuca sua alma. Se tem alguma coisa aí ferindo você, confessa para Deus nessa noite. Confessa para Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui congregados nessa noite. Como Davi clamou ao Senhor na sua angústia, e o Senhor deu a resposta para a angústia dele, porque o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor respondeu, meu Pai, à oração de Davi. O Senhor ouviu e viu a angústia dos filhos de Israel quando eles estavam no Egito. Senhor, a tua igreja está na terra. Tua igreja se aflige. Tua igreja passa por aflição. Tua igreja sente o estado da alma aflita nessa terra, meu Pai. Nós sentimos, meu Deus, a aflição dentro de nós, todos nós, meu Pai. Mas nessa noite, nós invocamos o Senhor, meu Deus, confessando no teu altar que nós, no nome de Jesus Cristo, somos totalmente dependentes do Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que sara a alma machucada, ferida. Senhor, tu és o Senhor que liberta da opressão, do estado angustiado, da mente perturbada. Oh, meu Deus, o Senhor é fiel em tua obra. O Senhor é fiel em teus caminhos. Pai, no nome de Jesus, eu peço o Senhor nesta noite fazer uma obra na nossa vida, Senhor. Na vida de todos os irmãos que aqui estão. Na vida de todos que aqui estão, Senhor Jesus. Completa, Senhor Jesus, a transformação na vida de cada um. Oh, meu Deus, tenha compaixão, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia desse homem, dessa mulher, desse jovem que entrou aqui, Senhor Jesus, com a sua alma preocupada, angustiada, perseguida, maltratada. Espírito Santo, nós rogamos ao Senhor, no nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor venha com seu poder fortalecer, agraciar, curar essa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Abençoa, Senhor, esse meu irmão que está em casa, orando juntamente conosco, e está intercedendo por ele agora, pela sua família, intercedendo pelo seu lar, intercedendo, meu Deus, pelos seus filhos. Pai, entra nessa casa com providência. Entra nesse lar com providência. Ajuda, Senhor, essa pessoa angustiada. Senhor, hoje é um dia em que a nossa alma clama a Ti para que o Teu socorro venha. Tira toda a tristeza, todo embaraço. Tira, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem trazer algo novo do céu. Vem trazer algo novo da Tua glória. Vem trazer algo novo do céu, pois a tua graça é melhor do que a vida, e o Senhor é maior do que todos os poderes, todas as barreiras, todas as cadeias são quebradas pelo teu poder, pela tua autoridade. Também, meu Pai, qualquer maldição que arrodeie o teu povo, qualquer maldição que quer nos quebrar, seja quebrada nessa noite, seja repreendida nessa noite, pois o Senhor é maior, fiel, digno, meu Pai. Então nós nos curvamos, nós oramos, nós entregamos no teu altar as nossas aflições. Oh, Espírito Santo, ajuda cada um aqui nessa noite. Pai, nós entregamos diante de ti as causas impossíveis. as causas intransponíveis, Pai. Aquelas em que as nossas mãos não conseguem resolver. Aquelas causas, Senhor, que nós não conseguimos desembaraçar. Eu coloco no teu altar nessa noite. Tu és maior, Jesus. Ajuda teu povo. O Senhor entende a alma aflita. Aquilo que nós não entendemos, só o teu Espírito entende. E eu peço, Senhor, Pai, trabalhar de maneira poderosa na vida de cada irmão, cada irmã, e abençoar nessa noite. Abençoa, Pai, o pão para cada família aqui, Senhor. Abençoa a renda familiar. Abençoa o orçamento deste homem. Abençoa o orçamento dessa mulher. Essa pessoa, Pai, que está angustiada, porque o orçamento dela está tão curto, Jesus. E pelo seu orçamento estar tão pequeno, a alma está angustiada, porque ela não consegue realizar determinados sonhos da vida dela. Senhor, tem misericórdia. Completa o coração dessa pessoa, Pai. Completa nessa noite. O Senhor é aquele que ouve o clamor daqueles que em Ti confiam, daqueles que em Ti esperam, daqueles que em Ti coloca a sua convicção. Então, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus que abre a porta e ninguém fecha. Senhor, coloca a Tua mão. Nós entregamos no Teu altar. Essa é a fé que nós temos. Tu és o Deus que no meio da angústia responde o clamor dos Seus filhos. Em nome de Jesus, declaramos a Tua bênção e a Tua vitória. No nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus Cristo. Senhor, a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado. Irmãos, estou lembrando do Salmo, quando Davi, tão angustiado, ele sai do palácio, quando Absalão, seu filho, toma o palácio do seu pai. Tinha um homem chamado Simei, e ele começou a amaldiçoar a Davi. O que Davi fez, querido? Davi disse que para sua alma o mais importante era a vontade de Deus, não o que ele dizia. Então, não sofra por aquilo que as pessoas dizem, mas lute pela tua confiança em Deus. Amém, querido? Não espere das pessoas, espere de Deus. Que Deus te abençoe.